Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2012, às 15 horas 40 minutos. Convido o deputado Raad Massu para secretariar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente e se encontra sob a mesa.
É isso aqui?
É isso aqui, sobre,
né? É isso aqui que eu vou ler. Né?
Isso aqui sobre.
Sobre. Que é para me ler, que está em cima da mesa, essas emendas aqui, o que é que eu vou?
Sobre embaixo.
Vou ler isso aqui agora. É tudo.
É.
Mensagem número tal. Só o número do PL. Tudo. Tá. É, mensagem número 284/2012 do Poder Executivo, que comunica sanção ao PL 961/2012. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita. Institui o Dia Distrital da Conscientização sobre a Alienação Parental do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, altera a lei número 4.451, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a organização e o fundamento dos conselhos tutelares do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos em imóveis públicos de uso coletivo e destinados ao atendimento da população. Projeto de lei, também deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Celina Leão, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Expo Brasília Cristã. Projeto de lei, também deputada Celina Leão, estabelece normas para a publicação e veiculação do Diário Oficial do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei de vários deputados, acrescenta o parágrafo único do artigo 2º da Lei número 4.652, de 18 de outubro de 2011, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Valorização Profissional Junto, ao apenados em regime semiaberto e aos engessos do sistema penitenciário, conforme especifica. Projeto de decreto legislativo, deputado Evandro Garla, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao ilustríssimo senhor Domingos Barbosa de Siqueira. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Vigilante, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Moacir de Souza Vieira. Projeto de decreto legislativo, deputado Siqueira Campos, concede título de cidadão honorário ao senhor Alberto Fernandes de Souza. Seis requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer informação a vários órgãos do governo do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no plenário desta casa, realizar-se no dia 3 de outubro de 2012, às 19 horas, em homenagem ao programa Mãos que Ajudam. Duas moções, deputado Cláudio Abrantes, duas moções, deputado Evandro Garla, uma moção, deputada Celina Leão, uma indicação, deputado Washington Mesquita, uma indicação, deputado Cláudio Abrantes, três indicações, deputado Evandro Garla, 15 indicações, deputado Joy Vale, e uma indicação, deputado Agaciel Maia.
É isso, presidente.
É isso.
Que está lido.
Fica mais simples, né?
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado Agaciel Maia para falar pelo bloco do PMDB como vice-líder.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
É que ontem nós combinamos lá no colégio de líderes de que a gente abriria mão da... Só a deputada Eliana Pedrosa, que fez questão de falar pelo bloco parlamentar que ela representa, os demais nós combinamos ontem lá na reunião.
Ok, eu estou aqui para cumprir o encaminhamento que foi acordado na reunião de colégio de líderes. Então, por isso que eu dei início ao comunicado de líderes e convoquei, Chamei o deputado Garciel. Deputada Helena, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Deputada Garcia, se não tiver quórum, a gente vai dando continuidade ao comunicado, deputado Chico Vigente, até que a gente possa ter quórum para começar a votação, ok? Então, com a palavra, a deputada Helena Pedrosa, pela liderança do PSD.
Alô, senhor presidente, prezados colegas, eu quero aproveitar essa fala de liderança, inclusive aproveitando a deputada Arlete aqui, que é médica, sanitarista, foi minha companheira na CPI da Saúde. Nós temos, deputada Arlete, uma situação bastante preocupante no tocante à compra de vacinas humanas com composição anti-HPV. Tem dois grupos de vacinas homologados pela Anvisa. Uma tem um espectro maior, tem um alcance maior. Eu acho que a gente deveria oferecer para as mulheres sempre o melhor. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito. Tem duas, uma com um espectro menor e outra com um espectro maior. O que se esperaria é que a Secretaria de Saúde fizesse uma licitação para ver qual era o melhor custo-benefício, se a relação é só menor preço, né? Se não importa que uma tenha um espectro maior do que a outra. Mas, todavia, para nossa surpresa, a Secretaria de Saúde está fazendo inexigibilidade de licitação, escolhendo uma vacina. E por... se tem duas, não caberia inexigibilidade. E, mais ainda, escolhendo aquela que tem um espectro menor de ação. E uma coisa que é interessante, eu pedi cópia do processo, ainda não recebi, mas o processo parece que passou a andar muito mais rápido depois que o doutor Rafael entrou de férias, no período que entrou de férias, etc. Mas eu não tive a oportunidade ainda de fazer a leitura do processo. A única coisa que me chegou é o seguinte, se tem dois laboratórios homologados, que deveria ser um processo licitatório. E se não fosse para ser um processo licitatório, que fosse, então, com aquela que tem um melhor espectro ou que tem um menor preço. Mas parece que nenhuma dessas condições estão sendo atendidas. Então, eu fiz um apelo hoje ao líder do governo que pudesse verificar isso junto à Secretaria de Saúde, o deputado Wagis Jiruri. Eu faço apelo também à Vossa Excelência que possa verificar isso, que eu não posso afirmar de forma categórica, porque eu recebi a denúncia, mas não tive ainda acesso ao processo, embora o processo eu já tenha pedido há um tempo razoável. Mas, deputada Arlete, a senhora como mulher, eu acho que nós gostaríamos também que as mulheres pudessem ter a melhor vacina, que tivesse um amplo espectro e não um com espectro menor e deixar as mulheres aí sujeitas também a uma cobertura que não é total. Então, uma outra questão é essa questão da votação do PDOT. Eu gostaria de informar os meus pares que ontem, na data de anteontem, mais precisamente, eu entrei com mandado de segurança, porque os artigos 317 e 320 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece o prazo e as condições em que pode haver a revisão do PDOT. E ontem o Conselho Especial do TJDF, ele deu o resultado desse meu pedido de liminar, e bastante interessante dizer que ele não entrou no mérito, deputado Chico Vigilante. Ele disse simplesmente assim, não cabe liminar, e em síntese eu vou resumir dizendo que o fato do PDOT estar na pauta de votação da ordem do dia, não significa que ele será votado. Essa foi a decisão do TJDF. Até me surpreendi, porque teriam desculpas melhores. É um problema interno a corpus, porque eu entrei contra a presidência, outros assuntos. Mas falou o seguinte, olha, o fato do do projeto está na ordem do dia, não quer dizer que ele não será votado e, portanto, não apreciaremos o mandato de segurança. Foi essa decisão, decisão de juiz a gente tem que aceitar, mas achei, no mínimo, interessante e vai, e pelo menos para os meus anais e para as minhas palestras e para todos aqui que se surpreendem, às vezes, com algumas decisões assim, inusitadas do Poder Judiciário, entrará para o folclore, acredito, o folclore político desta. E, por fim, deputada Celina, quer fazer uma parte? Por favor, e deputada Arlete, depois.
Deputada Eliana, primeiramente, quero parabenizar a Vossa Excelência, até porque a minoria sempre procura os instrumentos que, né, que ela tem. E Vossa Excelência foi à Justiça buscar um instrumento legal para que a gente pudesse ampliar esse debate. E nós sabemos que havíamos tirado, sim, um cronograma. Mas eu acredito, deputada Eliana, que é preciso deixar bem claro que, se teve alguém que desrespeitou o cronograma, não foi os parlamentares. Os parlamentares, até o dia 6, protocolaram as emendas. O cronograma foi desrespeitado pelo próprio Executivo, que mandou uma mensagem de última hora solicitando a inclusão de emendas. Isso aconteceu na CAF, a comissão a qual, inclusive, eu faço parte. Essas emendas foram acolhidas na CAF e começaram a tramitar novamente. E aí, deputada Eliana, até para falarmos com franqueza, ontem, todas as emendas foram passadas pela CCJ, que são importantes. Agora, eu acho que este momento é um momento muito delicado, deputada Eliana, porque, se nós realmente ampliarmos o que foi definido já, que seria, né, alvo, né, o que realmente foi discutido pela Justiça, que foi a DIN, as ADINs, os artigos e incisos que tiveram a DIN sobre eles, se nós ampliarmos esse debate, nós corremos o risco, deputada Eliana, de, o ano que vem, novamente, o PEDOT voltar para essa casa, para que a gente possa prová-lo novamente e passar novamente pela Secretaria de Habitação. Então, eu deixo aqui, primeiro, o meu apreço, segundo, minha indignação, e terceiro, realmente, que o descumprimento do calendário não foi feito por parte nossa, mas por parte do GDF.
Deputada Arlete. Sim.
Apenas para esclarecer quanto à vacina, deputada Eliana Pedrosa, acabei de falar com o secretário adjunto da Secretaria de Saúde, e a informação é que o processo realmente foi feito por inexigibilidade, mas para aquisição da vacina quadrivalente, e não a bivalente, que é de espectro inferior. Entretanto, o governador Agnello Queiroz pediu para se parasse o processo de aquisição, porquanto o Ministério da Saúde vai adquirir ele próprio as vacinas e vai distribuir aos estados. Então, é isso que eu gostaria de esclarecer, para não haver dúvida quanto ao processo da Secretaria de Saúde.
Eu gostaria, se fosse possível, que a senhora também ligasse para o secretário adjunto, se ele poderia adiantar o processo para que a gente pudesse... ler. Não, tudo bem, está parado, já está decidido que o governador vai comprar via, vai receber via governo federal, então não tem sentido a gente não receber cópia do processo. Mas agradeço só a seu interesse e mais do que seu interesse, essa posição de diligente de nos dar uma resposta. Deputado Wazid Ruri.
Em respeito à sua colocação e até mesmo à deputada Celina, eu peço dela atenção e solicito, inclusive, aqui a atenção do deputado Joivale. O governo, de fato, mandou uma mensagem, deputada Celina. Deputada Celina, o governo, de fato, mandou uma mensagem. Agora, a senhora esqueceu de dizer que parte desta mensagem são emendas dos senhores deputados, deputado Siqueira Campos, deputado Joivale. O governo incorporou porque entendia a legitimidade e a procedência para que depois não fosse arguído vício de iniciativa. Então, foi nesse sentido que o governo incorporou. E alguns assuntos adicionais, que eu posso até separar especificamente para a senhora, para deixar absolutamente tranquilo esse debate. Eu gostaria que a deputada Luzia de Paula estivesse aqui, porque me parece que só dela, me parece, foram duas emendas, não sei se é em parceria com a deputada Eliana.
Foi parceria.
É. Então, acho que é importante que resgate isso. Deputado Jô está aqui presente, né, para poder atestar que as suas, parte das suas emendas foram contempladas nesta mensagem. Então, vamos clarear, porque parece que o governo atropela aquilo que os próprios deputados assim solicitaram e foi reconhecida pelo governo. Eu apenas faço questão de deixar esclarecido, deputada Eliana, porque eu quero tratar esse assunto da melhor forma, com maior dedicação, com maior respeito a cada um dos deputados. Eu sei que é uma matéria complexa, difícil, mas não quero que pairem os mesmos problemas que nós tivemos em tempos passados. Só isso. Muito obrigado.
Mas, pelo que eu entendi, deputado, você está falando que são emendas de lavra de deputado, que não poderia ser feito pelo deputado, aí o governo manda como mensagem para o deputado fazer. Eu acho que aí nós não estamos tirando... Nós não estamos tirando o vício de origem. O certo era o governo retirar o projeto, incorporar esses textos e...
Não, o regimento permite.
Há uma controvérsia. Eu acho que aqui é esse espaço de fala de liderança não é para nós discutirmos as nossas diferenças com relação à interpretação de regimento. Mas eu entendo que não afastou o vício de origem. E só gostaria de falar que eu falei, não, as emendas... assinei junto com a deputada Luzia de Paula, nem todas as emendas que têm assinatura da Luzia de Paula têm a minha autoria. Algumas emendas são conjuntas, outras é da lavra apenas da deputada Luzia e outras são apenas de minha lavra, deixando registrado esse fato. Deputada Celina, por favor.
Deputada Eliana, é importante deixar claro, até porque a ADIM, que é tanto falada sobre os artigos e incisos, elas não foram feitas somente por vício de origem. Quem olhar as ADINs do começo até o final sabe que temos outros problemas de se tratar legislação que não seria de pedote em pedote. Então, nós não temos somente vícios de origem nas ADINs que foram tidas anteriormente no pedote 2009. Nós temos outros tipos de problemas que, novamente, essa casa os traz de novo e que nós vamos votar novamente. Eu vou expor isso na minha fala. De deputados. Então, eu acho que é importante a gente clarear também as coisas que não foram só vícios de origem que causaram ações de inconstitucionalidade. Foram também assuntos que não eram para ser tratados no PEDOT, que eram assuntos de Luoz e que, novamente, estão sendo tratados no PEDOT. Ou a lei é cínica ou nós somos cínicos. Porque ou a justiça é cínica. Porque... entra novamente, ou a justiça em um determinado governo dá um parecer e em outro determinado governo vai dar outro parecer, eu acho que isso precisa de ficar bem claro. Eu vou destacar as emendas no momento da votação e vou falar uma por uma, porque eu acho que é importante a sociedade de Brasília entender, até diferente do PEDOT 2009 que foi votado, onde que toda a bancada do PT saiu do plenário em protesto. O meu protesto hoje será votar todas elas pedindo o destacamento e votando contrariamente. Não irei aqui deixar de dar o meu voto contrário ou a favor. Não vou me limitar a sair do plenário, mas vou fazer o debate hoje.
Bom, eu tenho só para exemplificar o que está falando a deputada Celina, eu vou relembrar uma área que foi retirada do Parque do Guará no PDOT passado, né? E essa área agora, incluir o uso comercial, que é uma matéria típica de lei de uso e ocupação do solo. É ou não é, deputado Rony Nehmer? Nossa referência aqui. A referência não pode se manifestar. Então, eu só estou falando que a área que foi retirada do Parque do Guará agora vai ter uma destinação comercial. E, por fim, eu gostaria de dizer só, deputado Chico Vigilante, que na reunião de líderes, na terça-feira, foi tirado um outro acordo, que, pelo menos, eu teria dois vetos, que teria a concordância desses vetos, eles serem derrubados, e que seria na sessão de ontem. E como não teve a sessão de ontem, eu entendo que esses seriam os primeiros itens da sessão de hoje, que são os itens 27 e 38, que estava na ordem do dia 14 de agosto de 2012. Muito obrigado.
Okay, obrigado, deputada Eliana. Mais algum líder quer fazer uso da palavra? Eu vou solicitar ao deputado Rádio Massu que faça chamados parlamentares presentes. E aí, logo em seguida, Vossa Excelência pode fazer uso da palavra, deputado Garcia Maia, por 5 minutos. Eu vou ser rígido no tempo para que a gente possa dar encaminhamento à nossa ordem do dia. Então, eu solicito ao deputado Olaí Francisco. Desculpa, viu, Olaí? Chamei você de rádio aqui. Olaí Francisco, que faça chamados parlamentares presentes. É a conta bancária parecida.
Eu sou um pouquinho mais bonito, né? Deputada Jaciel Maia. Deputada Alete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Ruiz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí. Deputado Professor Israel. Deputado Robério. Deputado Rony Nemer. Deputado Osto Mesquita. Deputado Vasni de Rouri. Deputado Rádio Mansur. Deputado Siqueira Campos. Deputado Presidente Patrício. Senhor Presidente, há 15 deputados e deputadas presentes na sessão.
Ok, nós temos 15 presentes, tanto para darmos continuidade ao comunicado de líderes como parlamentares. Como o Colégio de Líderes entrou num acordo para que nós abríssemos mão do comunicado de líderes e também de parlamentares, entrássemos direto na ordem do dia, e 22 parlamentares participaram no dia 28 de junho do acordo que nós fizemos aqui no último dia de votação, antes do recesso parlamentar, onde foi criado o cronograma de apresentação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial para ser votado logo em seguida, o qual foi determinado, inclusive, decidido pelos parlamentares que a votação seria no dia de hoje. Então, eu dou por encerrado o comunicado de líderes, como também dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Cumprindo o acordo feito no Colégio de Líderes na data de ontem e cumprindo o acordo dos 22 parlamentares no dia 28 de junho de 2012. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, a minha líder não me passou que havia feito o compromisso de não ter comunicado de parlamentares hoje. Eu gostaria de falar.
Não tem nenhum problema. Ok, olha só. Então tá, então eu vou relembrar aqui e repactuar. Repactuar não, relembrar. acordado entre os parlamentares foi que a única parlamentar no comunicado de líderes que faria uso da palavra, a deputada Helena Pedrosa. No comunicado de líderes. Está encerrado. Aberto e encerrado. O único, no comunicado de líderes, a única líder, o único líder que faria uso da palavra, a deputada Helena Pedrosa. E fez uso da palavra. Na verdade, por mais de 5 minutos, inclusive. Vossa Excelência tem todo o direito, e a mesa vai ser muito complacente, com toda certeza. E aí, no comunicado de parlamentares, não houve acordo no colégio de líderes, ok? Houve acordo para qualquer parlamentar falasse? Então, eu vou usar a metodologia... Tudo bem, não tem nenhum problema. Eu vou usar a metodologia que nós utilizamos nas sessões anteriores. Primeiro, vou perguntar quem quer fazer uso da palavra dos parlamentares. Porque, ao invés de chamar parlamentar para parlamentar, eu vou perguntar qual parlamentar quer fazer uso da palavra. Aquele parlamentar que quiser fazer uso da palavra, ele vai dizer, vai ser chamado e vai fazer uso. Para não haver necessidade da mesa ficar chamando parlamentar para parlamentar e ele dizer que não quer fazer uso da palavra, senhor, o que é inócuo, né?
Senhor presidente, ontem eu estava presidente no colégio de líder e ficou acordado que só o bloco do PSD faria uso da palavra. Sim, mas nós estamos falando a mesma coisa com palavras diferenciadas, mas só para dizer que eu presidi pelo menos alguma coisa nessa casa.
Vossa Excelência presidiu, fez o acordo e está referendado, deputado Sim. Tom Michel. Vossa Excelência é o vice-presidente da casa, Sim. respondia ontem como presidente, o acordo está sendo cumprido, o deputado Eliana falou no comunicado de líderes, tanto que o deputado Agaciel que ia falar pelo bloco do PMDB e cumprindo o acordo, abriu mão de falar, inclusive. E nós encerramos o comunicado de líderes. Agora, no comunicado de parlamentares, para facilitar o trabalho da mesa, eu estou perguntando qual parlamentar quer fazer uso da palavra.
Sim.
Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, a deputada Celina Leão com a palavra por 5 minutos.
Liberar a palavra aqui, né?
Está liberado, deputado. O tempo já está contando, inclusive.
Nossa. Senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui, hoje à tarde, até porque eu irei apresentar algumas emendas de plenário, e todas elas no sentido de que a gente realmente vote o PEDOT só nos artigos e incisos que foram alvos de ADIM, para que, novamente, nós não sejamos... citados aí como um PEDOT inconstitucional, que é a falta da regularização fundiária. E a gente entende isso, muitas vezes, quando o governo tem pressa de se votar aqui o PEDOT. Mas até essa pressa tem que ser para uma solução definitiva. E aí, pessoal, nós temos áreas, e eu posso dar exemplo para vocês, áreas que eram rurais. Rurais, que neste momento estão sendo transformadas para áreas urbanas. Áreas como, áreas ao lado da EPTG, áreas particulares, áreas como o setor de chácaras ali do Catetinho, que será agora urbana. Acabei de receber os presidentes das associações rurais. Não é momento. Eu até acredito no interesse público, não acredito na má-fé, que seja má-fé do governo, não. Até posso acreditar que haja interesse público. Mas nós teremos a atualização do PEDOT em 2014. Não há de se falar em interesse público nesse momento. O maior interesse público tem que ser a votação deste PEDOT sem novas ADINs. E nós estamos, novamente, transformando 3 grandes áreas, parcelamento Gaia, cabeça do Viado, essa área da EPTG, em áreas que eram rurais para urbanas e não foram alvos de ADIM. Como vocês acham? Vocês acreditam mesmo que o Ministério Público não vai entrar contra esse PEDOT? Que nós vamos ter aqui uma prevota... Vai entrar! E, novamente, quem fica desmoralizado somos nós. Por quê? Porque nós queremos ampliar. Eu acho que é importante, sim, a área que está lá, rural, desvalorizando ou valorizando para fazer especulação, que em 2014 o governo reveja. Eu acho que é importante áreas que são de interesse econômico, social, que em 2014 seja revisto. Mas o que não dá é para o governo escrever uma ata. Uma ata. Se vocês pegarem a mensagem de lei do governador, o interesse público ele justifica numa ata.
de uma assembleia que foi realizada depois que o Pedroto chegou aqui, no dia 2 de agosto. Eu faço parte da CAF, eu nem convidada fui. Que interesse público obscuro que é esse? Não dá, não engole, não pode, a gente não pode descer isso desse jeito. E eu acho que é importante a gente fazer esse debate, sim. E eu quero explicar que todas as minhas emendas, e eu estou colocando várias hoje, são nesse sentido de que o Pedote novamente não venha a ter a jeans, para que a gente tenha uma solução definitiva e que a área que é tão interessante para o governo voltar a ser rural ou voltar a ser urbana, que ele já comece a preparar as audiências públicas para 2014, para não chegar na última hora. Como chegou... e causando constrangimento para todo mundo. Talvez porque eu sou da oposição, eu posso falar, mas tem muito parlamentar da base aqui que fica constrangido também. Que fica, que está lá votando, fazendo um trabalho parlamentar e que, de última hora, chega da forma que chegou. Então, pessoal, a gente entende que todos vocês têm a boa vontade de votar, mas nós vamos pedir o destaque de todas as emendas e eu vou pedir para cada parlamentar, porque cada uma delas, eu tive o cuidado, deputado Rony, de conhecer com profundidade cada uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, sobre cada uma das emendas que eu vou pedir o destaque. Até quero parabenizar a Vossa Excelência, que fez um trabalho seríssimo, que muita coisa, de que me municiou de informações, foi o trabalho que a sua comissão fez com muita seriedade. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que conduziu isso com transparência. O que não dá é para criarmos agora, e eu quero deixar isso muito claro, não, ninguém está criando um clima de suspeição, nós estamos criando um clima de legalidade. De legalidade para, novamente, essa casa não ficar sendo achincalhada como ela é, que nós fazemos coisas inconstitucionais e que votamos o que já foi vetado por várias motivações e cometemos o mesmo erro. Então, gostaria de deixar claro o posicionamento meu como parlamentar, né? Acredito que do nosso bloco também, tirando algumas exceções do nosso bloco, mas é um posicionamento nosso para que a gente vote somente o que teve a DIN sobre os incisos e artigos. Muito obrigada.
Eu vou, deputada Celina, primeiro eu vou responder a Vossa Excelência quando fez a questão de ordem na questão do destaque das emendas, da constitucionalidade, enquanto presidente, ok? Vou pedir a compreensão dos parlamentares e vou transferir a presidência após a responder a questão de ordem ao deputado Tom Michel e vou à tribuna me pronunciar enquanto parlamentar, não usando a prerrogativa de presidente da casa, ok? Os parlamentares compreenderem, eu vou até a tribuna, vou fazer uso da palavra. Queria só colocar para a Vossa Excelência, deputada Celina, primeiro que os destaques, Vossa Excelência, como qualquer parlamentar, pode fazer. Agora, é bom lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça votou um parecer e rejeitou algumas emendas. As emendas rejeitadas pela Comissão de Constituição e Justiça, elas não podem ser destacadas. As outras emendas, Vossa Excelência pode destacar. As emendas rejeitadas pela Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência não pode destacar, nem Vossa Excelência, nem parlamentar algum. Agora, as demais emendas, Vossa Excelência pode questionar, pode destacar, pode ser destacada uma a uma, como qualquer parlamentar, seguindo o regimento da casa.
E as emendas de plenário também, né?
As emendas foram apresentadas em plenário. É bom lembrar...
Hoje? Estou falando que serão apresentadas agora, neste momento.
Não, deputada. Deixa eu esclarecer para Vossa Excelência. De repente, a dúvida que Vossa Excelência está tendo pode também ser a dúvida de vários parlamentares. Então, deixa eu esclarecer, para que a gente possa ter um processo de votação que seja transparente e não constranja ninguém. É bom ninguém ficar constrangido ao votar alguma coisa aqui no plenário da Câmara Legislativa. Até porque a imprensa está presente, as pessoas estão aí, então é bom que a gente faça da melhor maneira possível. Okay? Primeiro que o PDOT foi iniciado o seu processo de votação no primeiro turno. Foi suspenso depois da sessão, Vossa Excelência participou, inclusive. Nós fizemos uma reunião na sala técnica com todos os deputados e fizemos um acordo. As emendas apresentadas foram emendas de primeiro turno. Elas foram concentradas na assessoria de plenário. Ok? E as comissões já proferiam seus pareceres. Se Vossa Excelência, depois, as emendas vão ser apresentadas em plenário, só podem ser apresentadas em segundo turno e não mais em primeiro turno. Ok? Esse é o processo.
Gostaria que formalmente essa informação fosse feita à mesa, aí, porque, ao que eu me lembro, não chegou a ser votado.
Não chegou porque foi suspenso.
Mas nós entramos no processo de discussão, senhor presidente. Se nós entramos no processo de discussão, no meu entendimento, regimentalmente, ainda caberia a emenda de primeiro turno. Gostaria de que o senhor perguntasse se realmente caberia, porque se não foi votada, não passou no primeiro turno.
É, quando a gente inicia o processo de discussão, é porque já passou pelas comissões. E nós entramos depois da discussão, se alguém for discutir, ou encerrada a discussão, entramos na votação. Então, as emendas já têm que ter sido protocoladas e já têm que ter sido parecidas à comissão. Esse é o processo do regimento interno. É assim que nós fazemos todos os dias aqui. Todos os dias. É feito assim. Ele voltou nas comissões só para dar parecer das emendas de plenário apresentadas no primeiro turno. Foi isso que foi feito. Foi no primeiro turno, está encerrada a discussão. Agora, no segundo turno, qualquer deputado pode apresentar a emenda e nós faremos a discussão em segundo turno, sem prejuízo nenhum, para nenhum parlamentar. Agora, as comissões responsáveis já deram seus pareceres. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Apenas para recordar, senhor presidente, na reunião que nós fizemos à noite do último dia dos trabalhos...
Dia 28, deputado Arlete
Sampaio. Dia 28, nós fizemos um acordo que todos os parlamentares poderiam apresentar emendas até o dia 6. Então, obviamente, as emendas que poderão ser apresentadas aqui serão aquelas, né, que, porventura, não tenham sido acatadas. Mas
segundo turno.
Exatamente, no segundo turno.
Segundo turno. No primeiro turno, o prazo não tem mais apresentação de emendas. E já foi, inclusive, feita a discussão e já tem os pareceres das comissões. No segundo turno, qualquer deputado pode apresentar a emenda, okay, sem nenhum prejuízo, ok?
Ok. Nós então iremos apresentar de segundo turno.
Está esclarecido aos parlamentares? Eu preciso usar a tribuna. Consulta aos líderes. Entramos da ordem do dia. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 39 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, uma casa legislativa vive do seu regimento e de acordos firmados que superam o regimento. Nós fizemos um acordo, todos os parlamentares, não foi nem sequer um acordo da liderança, foi de todos os parlamentares, de entrarmos imediatamente na votação desse pedote. Portanto, nós vamos cumprir aquilo que foi acordado. Até porque, se esse acordo hoje não vale, não terá mais nenhum tipo de acordo, e aí a maioria se exerce da maneira regimental que deve ser exercida.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputada Eliana Pedrosa.
Bom, eu gostaria de registrar que tem uma questão de ordem colocada pela deputada Celina Leão, que eu gostaria de que ela pudesse ser respondida antes. Porque foi feito um acordo na última sessão do mês de junho, antes de entrarmos em recesso, que o último dia para emendas seria o dia 6 de agosto. Todavia, a mensagem que chegou do governo foi posterior a essa data e as emendas foram feitas depois. Eu gostaria de saber, com relação a isso, a resposta dessa questão de ordem da deputada Celina. Quer dizer, se é o último dia da emenda... era o dia 6 de agosto, se as emendas foram feitas posteriores, quebrado pelo próprio governo, se esse acordo se mantém com a mesma feição ou não. Essa é uma questão de ordem. A outra questão de ordem é uma questão de ordem de minha lavra, que na mesma reunião de líderes ficou acertado que na data de ontem teria votação e, pelo menos, dois vetos de projetos de minha autoria ficaram acordados a derrubada. E não foi feito ontem por falta de quórum, que eu estou pedindo também que isso seja considerado.
Ok, deputado, essa questão de ordem, a questão dos vetos, nós vamos considerar, com toda certeza. Quanto à questão da emenda apresentada por parte do Executivo, ela foi absorvida pelo relator da comissão. Então, ela foi apresentada e o relator absorveu como por parte do seu relatório. Foi isso que foi feito e votado nas comissões, inclusive. Ok? Deputado Vazir de Rua e, posteriormente, Vossa Excelência, deputado Celina.
Deputado Senhor Vazir. Presidente, no dia de ontem, presidida a reunião dos líderes pelo deputado Michel, vice-presidente da Casa, nós fizemos um apelo que pudéssemos entrar em votação. Deputada Eliana Pedrosa disse que ela não podia abrir mão da fala nem dela e nem do seu partido. Isso nós cumprimos. Nós, naturalmente, não acertamos se votaria os vetos no dia de hoje. Isso não foi acordado. É verdade que a deputada pediu por dois dos seus vetos, que foi, então, apreciado ali no Colégio de Líderes. Portanto, eu quero deixar um apelo, pela matéria ser bastante exaustiva, ainda a deputada Celina há pouco mencionou a sua disposição de fazer destaque de cada uma das emendas, que nós adentremos a matéria, porque vai tomar, ainda assim, muito tempo de toda a casa. Eu faço esse apelo aos colegas para que nós possamos apreciar uma matéria que está desde agosto do ano passado. Todos nós tivemos várias oportunidades de audiência pública, de emenda, de uma série de iniciativas e várias reuniões de negociações. Várias reuniões de negociação. Portanto, matéria está bastante trabalhada nessa casa. E qualquer dúvida, né, qualquer dúvida, os técnicos da secretaria estão presentes para poder ajudar a esclarecer qualquer falta de compreensão sobre o texto original ou sobre as emendas. Esse é o apelo que eu deixo a toda a casa.
Ok, deputado Vazni, questão de ordem, deputado Cirino Leão. Vossa Excelência não faz questão da questão de ordem?
Só para esclarecer, senhor presidente, as emendas solicitadas pelo governo, pelo menos na CAF, não foram feitas pelo relator, foram feitas por parlamentares da própria base. Só para esclarecer a resposta que Vossa Excelência deu ao deputado Eliana.
Quem era o relator da CAF?
Era o Cláudio. Quem fez foi o deputado Vazni.
Deputado Cláudio Abrantes, que fez?
Quem fez foi o deputado Vazni.
Então, deputado a sua Vazni resposta... Fez? Não como relator?
Não.
Ele não fez? O deputado Vazni não fez como relator?
Não, o deputado Vazni não fez como relator, como membro.
Vossa Excelência sabe dizer que dia que foi protocolada a emenda do Executivo? Não entendi, deputado, não entendi.
No dia 9 de agosto.
Dia?
9.
Dia 9. Deputado, Vila, você tem a cópia da emenda aí, o protocolo? Por favor. Deputada Eliana.
Protocolada no dia 6 de agosto e lida no dia 7 de agosto.
Ok, obrigado, deputada Eliana. Aí tem o protocolo? Dia 6? Ok. O acordo feito com os 22 parlamentares foi que as emendas fossem apresentadas até o dia 6. Eu só queria ter certeza para que a gente não colocasse que ninguém está quebrando o acordo. Ok? A mensagem também. Foi apresentada no dia 6.
Não, mas a emenda é fruto da mensagem.
Não. A mensagem foi protocolada no dia 6.
Isso, 18 e 15.
Como todos os parlamentares protocolaram no dia 6. A emenda do deputado Vazni é fruto do protocolo da mensagem no dia 6. É, deputada. O protocolo, como todo parlamentar, foi no dia 6. Inclusive, teve deputado que apresentou emenda posterior a esse horário, mas também no dia 6. Ok? Só para deixar claro, para a gente poder, é bom que todo mundo vai exercitando e colocando seu ponto de vista, que a gente vai deixando as coisas claras e transparentes, porque eu não quero ser constrangido no plenário.
Certo.
Senhor presidente, o fruto da nossa quebra de acordo é o fruto de que saiu do dia 6 e que está no dia seguinte. É só isso, então.
Ok, então o protocolo continua funcionando e foi registrado e protocolado no dia 6.
A emenda é dia 9.
Porque é fruto do
não,
protocolo do dia
6. Não, é o fruto, tá bom.
Que foi fruto do dia 6.
Hein?
Solicito o deputado doutor Michel que faça a leitura do item.
Emenda?
Item do Plano Diretor de Ordenamento emenda. Territorial, PDOT.
A emenda não é emenda, olha aqui, ó.
saber ir levando. Ninguém falou que
foi. Item 42. Votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 17 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que atualiza o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e dá outras providências.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nós estávamos, conforme Vossa Excelência colocou, nós estávamos em fase de discussão, nós iremos voltar para a fase de discussão.
Não entendi, deputada, pode repetir?
Vossa Excelência acabou de falar que nós estávamos na parte da discussão do primeiro turno do PEDOT. Quero saber se nós vamos voltar para a discussão do primeiro turno, ou se é... Porque eu gostaria de ter vistas, até para fazer o destaque das emendas. Gostaria de pedir um tempo de vistas.
Ok, o deputado doutor Michel já fez a leitura, então vamos entrar no processo de votação, né? Claro, para discutir. Deputada Celina, eu vou indeferir a questão de ordem de Vossa Excelência, até porque o processo já tramitou, o projeto já tramitou. Então, durante a tramitação, Vossa Excelência podia ter pedido vista, o projeto já tramitou, ok? Em três comissões, inclusive, Vossa Excelência, inclusive, participou das comissões, pôde observar, pediu vistas, inclusive, nós esperamos na sessão sem nenhum problema. Então, assim, agora, momento que nós estamos na votação para discutir. Ok? Cerrada a discussão em primeiro turno, coloque em votação o projeto de lei complementar número 17 de 2011. Em primeiro turno, votação pelo processo nominal.
De algumas emendas.
Senhor presidente, nós temos direito de fazer destaque das emendas no primeiro e no segundo turno. Vossa Excelência está infringindo um direito que é nosso como parlamentar.
Deputada, eu já orientei. Eu não falei que ninguém não pode fazer destaque.
O senhor está colocando em votação.
Porra, deputada, aí quando eu colocar em votação, Vossa Excelência diga que quer destacar. E diga o que quer destacar.
Mas eu preciso de vistas, é regimental
não,
também.
Mas por que regimental? Vista de quê, deputada?
Vossa, do processo
inteiro, senhor
presidente.
O assessor está do lado de Vossa Excelência.
Senhor presidente, esse projeto passou por três comissões diferentes.
Vossa Excelência podia pedir vista se fosse de parecer, não do projeto.
Senhor presidente,
já foi passado por três comissões. O regimento interno está aqui, para quem quiser poder olhar. Tá, nós estamos aqui. Vossa Excelência pode destacar qualquer emenda, é só falar destaque e falar qual a emenda que quer ser destacada. Só não pode destacar as emendas que foram rejeitadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque essas foram declaradas incondicionais, só isso. Ok?
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, acho que as coisas têm que ficar... Primeiro, tem que ficar absolutamente claro e transparente. Nós estamos votando aqui numa tarde clara, de sol claro lá fora e de luz transparente aqui dentro. A deputada, quando no momento oportuno, lá na CAF, que presidia no momento o deputado Wagner Errori, lhes foi oferecido visto e ela recusou.
O senhor não sabe o que o senhor está falando.
Ela não quis vistas lá na comissão.
Ele não sabe o que ele está falando, ele nem sabe o presente.
Deputado, eu estou falando, a palavra está comigo. Foi oferecido vista a Vossa Excelência recusou a vistas. Não quis a vistas. Até porque não tinha nada a questionar naquele momento. Então todo mundo sabe o que é manobra protelatória. Isso não vai acontecer aqui.
Ok, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, a vista que eu solicitei, eu precisava de pelo menos um dia. E isso eu deixei muito claro no momento que eu abri mão do tempo que eles me deram, porque eles me deram vista de 2 horas. E eu pedi à consultoria da Câmara que me desse um parecer de consultores concursados. E ficaria pronto somente no dia seguinte, quando o líder e o Vilma me pediram que, já que não, eu não teria aquele parecer, se eu poderia abrir mão, inclusive, para agilizar o processo. Ora, se eu tenho direito lá, eu tenho direito aqui também. Isso é uma questão regimental. E não tem parlamentar nenhum que vai me constranger aqui de eu exercer todos os meus direitos. Eu não abri mão coisa nenhuma. As duas horas que tinham não me eram suficientes. E isso está nas notas taquigráficas. Ele deveria, pelo menos, consultar o líder dele ou o bloco dele para ele saber o que ele está falando, para não falar bobeira.
Deputada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado, não, só um instante, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante, porque eu vou agir aqui conforme o regimento interno. Pode fazer discurso para a plateia. Eu vou seguir o regimento interno. Tá certo? Eu não estou aqui para atender um ou outro. É o regimento interno que vai ser cumprido na tarde de hoje. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu quero agradecer o seu posicionamento, senhor presidente, mesmo porque nenhum de nós aqui está fazendo uso apenas de expedientes protelatórios. Nós estamos usando o direito que nos foi constituído pela lei orgânica, pelo regimento interno dessa casa e pelo princípio basilar da democracia, que é o diálogo, que é a oportunidade de expressar opiniões distintas. E falo mais, deputado Chico Vigilante. Já houve vários embates aqui nessa casa. O senhor, deputado Arlete, deputado Vasli, deputado Chico Leite, fazendo parte da oposição, e em momento algum esse direito foi negado. Nós estamos tentando fazer nossas colocações. O presidente está dirimindo as questões, né? Naquilo que ele achou que não procede, não procede mesmo que a gente não concorde que vai buscar esse direito depois na justiça, né? Então, eu só gostaria de falar que eu agradeço ao presidente que se mantenha ao regimento. Eu tenho duas emendas destacadas e gostaria que elas fossem, e vou falar que a emenda de número 18 e a emenda de número 5, que foi de plenário ainda lá do primeiro semestre.
Ok, isso mesmo. Então, duas emendas destacadas pelo deputado Eliana. A de número 5 era a de número 18. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós estamos, nesse momento, na fase de destaque de emendas. Portanto, qualquer parlamentar regimentalmente pode destacar. Agora entraram aqui com contrabando falando de vistas em plenário. O regimento não ampara. Nós estamos trabalhando pelo que determina o regimento. O regimento não fala de vista de plenário. Não existe no mundo jurídico do regimento interno dessa casa, e todos nós somos escravos do regimento, a figura da vista de plenário. Vista seria lá na comissão. Vista de um dia, de dois dias, é bom que se lembre que o projeto está em regime de urgência. Portanto, mesmo na comissão, seria até de duas horas, sendo que o presidente, Vossa Excelência sabe, poderia na comissão ter dado 5 minutos, porque disse que até de duas horas. Estaria amparado pelo regimento.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputada Celina, Vossa Excelência pode, porque eu não consegui localizar ainda, me mostrar qual o artigo do regimento que ampara a vista? Sua assessoria pode lhe ajudar, por gentileza? Para que eu possa receber aqui o regimento, o artigo do regimento interno que concede direito de vista no plenário? Enquanto o assessor de Vossa Excelência aciona o artigo do regimento interno que concede vista em plenário, solicito ao deputado Tom Michel que faça a conferência chamada dos parlamentares, por gentileza. Não só para conferir para a votação, não é verificação de quórum, não. Porque tem parlamentar que já chegou, está aqui presente, como deputado Roberto Negreiros, deputado Rony e outros deputados que chegaram, que é bom registrar a presença dos parlamentares aqui, deputado Austin e outros que chegaram aí.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Dr. Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alaí Francisco, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Rogério Negreiros. Robério Negreiros, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Austin Mesquita, presente. Deputado Vasni De Roule, presente. Deputado Rádio Mansur, presente. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício, presente. Tem 19 parlamentares presentes e 5 ausentes.
19 parlamentares presentes e 5 ausentes. Então, continuamos com o quórum para a deliberação. Deputada Celina, continuo aguardando Vossa Excelência e sua assessoria trazer aqui o artigo do regimento que consegue de vista ao projeto.
Senhor presidente, eu só tenho um assessor legislativo, ele vai levar a Vossa Excelência, ele só está fazendo o destaque das emendas, deixa
ele acabar. Ele vai trazer aqui, para esclarecer, ficar claro e evitar constrangimento. Ele vai trazer ao presidente à mesa o destaque das emendas. É isso?
É isso.
Ah, porque vista não existe no regimento. Ok. Então, vamos aguardar aqui que ele possa concluir o levantamento para que a gente possa fazer aqui, então, a votação, e é claro, a discussão, a votação, inclusive discutir e votar as emendas destacadas.
Questão de ordem, senhor presidente. Espera um pouquinho. Já levantou as emendas destacadas,
né? Questão de ordem, deputado.
Questão de ordem. Senhor presidente, eu acho que vistas deve ser todas as vezes que eu, várias vezes, como chefe de gabinete na legislatura passada, percebi que várias vezes o plenário era suspenso para grandes debates ou para pequenos debates, 5, 10 minutos. Isso acontecia no passado com grande frequência. Então, talvez seja algo que talvez não esteja regimentalmente escrito, mas é algo que é legítimo. Eu pedi e Vossa Excelência não me dá.
Não, na verdade, não é isso. Eu vou seguir e vou atender tudo que todo parlamentar tem direito. Na legislatura passada, Vossa Excelência era chefe de gabinete, eu era deputado, líder do PT na época da votação do PDOT. Então, estou muito tranquilo nesse processo. Naquela época existia, podia ser que existisse suspensão, como diziam, nessa não. Essa casa não vai votar nada que depois seja arguída sua inconstitucionalidade. Tanto que nós temos prezado para que todos os projetos passem por todas as comissões. Tem uma tramitação concluída, só depois vem a plenário. Esse projeto, ora em votação, é bom deixar claro, deputada, que ele está há um ano tramitando na casa. Foi fruto de audiência pública, de comissões gerais, de debates parlamentares. Nós fizemos um acordo, demos um prazo, inclusive, para que apresentassem emenda de um mês, para que os parlamentares e suas assessorias pudessem fazer todo tipo de análise. A CMI, para quem não sabe, que é a Central de Modernização da Informática da Câmara Legislativa, também fez uma vinculação do sistema da Câmara com a Secretaria de Habitação, para que os mapas pudessem ser acessados e dirimir qualquer dúvida. Essa presidência vai garantir votação com toda a lisura, com toda a transparência. Ninguém vai macular a imagem de ninguém. Agora, eu não vou também permitir que deputado suba na tribuna e venha dizer que está sendo constrangido, ou que tem alguém constrangendo, ou tem alguém coagindo, ou fazendo algum tipo de ato ilícito aqui dentro. Porque isso não é verdade. Não é verdade. Isso não acontece aqui por ninguém. Eu já falei, o discurso para a plateia pode fazer. Agora, vim denegrir a imagem de alguém, isso eu não vou permitir. De nenhum parlamentar, inclusive. Enquanto nós aguardamos o assessor da deputada Celina fazer o levantamento das emendas destacadas, para que a gente possa tomar conhecimento e ficar muito transparente o que está sendo destacado. Eu vou ler aqui o artigo do regimento, inciso 7º, artigo 95, inciso 8º, artigo 95, inciso 8º, para elucidação da questão por parte dos parlamentares e também dos assessores. Artigo 94, inciso 8º. Durante a discussão, é assegurado o direito de vista do parecer, vou repetir, direito de vista do parecer, não é o caso aqui no plenário, a qualquer membro da comissão, também não é o caso do plenário, aqui é o plenário, é soberano, não é nenhuma comissão, por prazos determinados pelo presidente, presidente da comissão, já que aqui não é o caso, porque nós estamos no plenário e não na comissão, que, correndo em conjunto para a vista solicitada por mais de um deputado distrital, não excedam. Então, está esclarecido aos deputados, aos assessores? Ok, obrigado. Vou pedir atenção dos deputados. Deputado Joy, deputado Joy Vale, deputado Cláudio Abrantes, deputado Rony Chico Leite, deputada Celina, deputada Liliane, os deputados, eu vou pedir... Deputado Vasli, eu vou pedir atenção dos deputados só porque é o seguinte, nós trabalhamos, vários parlamentares, quase a totalidade, todos os parlamentares trabalharam para que a gente pudesse construir um acordo em cima de um item. E foi construída uma emenda que vai ser apresentada em segundo turno. Alguns deputados já assinaram. Outros não. Ok? ok? Foi construído com o secretário de Habitação, inclusive, com a liderança do governo, nós ouvimos o governador, o executivo, todo mundo já tomou conhecimento para que a gente pudesse fazer a construção desse acordo e a construção dessa emenda que será apresentada em segundo turno, ok? E ela não tem autoria de nenhum parlamentar, ela é do conjunto dos 24 parlamentares da Câmara Legislativa. Emenda aditiva de plenário, número, vai receber o número quando for protocolado depois que os deputados assinarem. Autoria, vários deputados. Só para que os deputados tomem conhecimento enquanto a gente termina de fazer o levantamento aí. Ao projeto de lei complementar número 17/2011, que atualiza o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal e dá outras providências. Modifique-se o zoneamento de zona rural de uso controlado, ZERUC, relativo à área indicada no anexo 1, mapa 1A, conforme figura constante no desenho anexo para a zona urbana de expansão e qualificação, ZUEC, retornando às características previstas na Lei Complementar número 803, de 25 de abril de 2009. E adite-se ainda, onde couber, o seguinte artigo ao projeto de lei complementar. Artigo. As áreas rurais particulares que forem transformadas em urbanas deverão os seus proprietários protocolar o projeto urbanístico de parcelamento do solo no órgão competente do Poder Executivo no prazo máximo de 2 anos, a contar da data de publicação da norma que der origem à alteração. Parágrafo 1º. No caso das áreas rurais particulares que já foram transformadas em urbanas, deverão os seus proprietários protocolar o projeto urbanístico de parcelamento do solo no órgão competente do Poder Executivo, no prazo máximo de 2 anos, a contar da data de publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. O Poder Público aplicará os instrumentos da política urbana nas áreas que não cumprirem o prazo estabelecido nesta lei complementar. Parágrafo 3º. Os instrumentos a serem aplicados mencionados no parágrafo anterior são: inciso 1º, parcelamento, edificação ou utilização compulsórias. Inciso 2º, imposto predial e territorial urbano, IPTU, progressivo. Inciso 3º, desapropriação com pagamento de títulos. E, inciso 4º, direito de preempção. Justificação. Com relação inclusa na zona urbana de expansão e qualificação ZUEC da área indicada no anexo 1, mapa 1A, conforme figura constante no desenho anexo desta emenda aditiva, afirmamos que buscamos fazer valer o direito adquirido previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como obediência ao disposto nos artigos 317, parágrafo 5º e 320 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim prescrevem. Artigo 317 da Lei Orgânica. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal abrangerá todo o espaço físico de território e estabelecerá o macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para uso e ocupação do solo, definirá estratégias de intervenção sobre o território, apontando os programas e projetos prioritários, bem como a utilização dos instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano. Parágrafo 5º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal terá vigência de 10 anos. Passível de revisão a cada 5 anos, observado disposto no artigo 320 desta lei orgânica. Artigo 320. Só serão admitidas modificações do plano diretor de ordenamento territorial em prazo diferente do estabelecido no artigo 317, parágrafo 5º, para adequação ao zoneamento ecológico e econômico por motivos excepcionais e por interesse público comprovado. Em se tratando do direito adquirido, Francisco Gabá, em sua obra, aspas, a teoria della retroativita, deli regi, fecha aspas. Roma, 1891, ensinou, aspas, é direito adquirido todo direito que, a, seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo em virtude da lei do tempo no qual o fato se viu realizado, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do mesmo, e que, b, nos termos da lei sobre o império da qual se verificou o fato de onde se origina, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu. O pensamento da doutrina brasileira a respeito do assunto qual seja adquirido está bem representado na lição de Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1961, volume 1, parágrafo 125, nos seguintes termos. O resto é justificativo, então não há necessidade de que leia-se. Os deputados já estão assinando. Essa é uma emenda de autoria de todos os parlamentares, não é da base do governo nem da oposição. Ok? mas já existe orientação tanto da oposição como da base do governo, do secretário de habitação, do líder do governo, do governador, para que haja, a gente construir esse acordo nos dias para evitar qualquer tipo de problema. Foi um acordo feito no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Terminou, deputada? Vossa Excelência terminou? Obrigado. Viu como a casa é compreensiva? Paciente. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
A gente está em fase de destaque das emendas, né?
Isso. É.
Eu vou pedir o destaque da emenda número 9.
Ok, deputado Cristiano Araújo está pedindo o destaque da emenda de número 9.
Deputado Rony Neme.
Do deputado Rony Neme. Deputado Cristiano, Vossa Excelência tem que fazer por escrito, ok? Apresentar aqui no plenário, para que possa ser avaliado o acatamento ou não. Pode ser deferida ou indeferida a solicitação de destaque por parte da mesa. Então, Vossa Excelência, pode apresentar. A mesa vai decidir se defere ou não. Se indeferir, cabe recurso. Pode solicitar assinaturas e encaminhar ao plenário, nós apreciaremos. E depois também, sentindo que não tem o seu direito respeitado, pode entrar na justiça, com todo direito. Deputada Celina. Assessor de Vossa Excelência pode nos ajudar a decifrar o que foi escrito no requerimento? Porque se a intenção era justamente criar a confusão, foi criado. Então ele pode ajudar a gente a decifrar o que está escrito aqui, né?
Presidente, minha formalização está chegando aí, que a menina foi bater ali no gabinete, tá?
Okay, quando chegar, nós vamos avaliar aqui, ok?
Excelente.
Atenção aos deputados. Atenção aos deputados. Então vamos iniciar. Lembrando que a votação é de processo nominal. Votação pelo processo nominal. Vou repetir, hein? Encerrada a discussão em primeiro turno, coloque em votação o projeto de lei complementar número 17 de 2011 em primeiro turno. Ressalvados os destaques. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim. E os contrários votem não. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamados parlamentares para a votação. Retificando. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Araciel Maia.
Queria mais uma água.
Não. Está votando. Votação. Deputado Araciel Maia.
Votação sim?
Sim.
Sim, estão favoráveis. Que votam não pela rejeição.
Deputado Araciel Maia.
Sim.
Sim. Deputada Arlete Sampaio.
Sim.
Deputado Ailton Gomes.
Sim.
Deputado Benedito Domingos?
Sim.
Deputada Celina Leão?
Não.
Não. Deputado Chico Leite?
Com declaração de voto, senhor presidente.
Deputado Chico Leite?
Sim.
Deputado Chico Vigilante?
Senhor presidente, depois do Brasil ganhar de 3-0 da Suécia, só posso votar sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes?
Sim.
Deputado Cristiano Araújo?
Sim.
Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa? Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Deputado Evandro Garla? Ausente. Deputado Joy Vale?
Sim.
Deputada Liliane Roriz? Deputada Liliane Roriz?
Já assinaram, já deu coro.
Ausente. Deputada Luzia de Paula, de licença médica? Ausente. Deputado Olaí Francisco?
Sim.
Deputado Professor Israel Batista?
Sim.
Deputado Robério Negreiros?
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer?
Sim.
Com declaração de voto. Deputado Washington Mesquita?
Sim.
Deputado Vasni de Roule?
Sim.
Deputado Raad Mansur? Deputado Raad Mansur? Ausente. Deputado Siqueira Campos. Deputado Siqueira Campos. Ausente. Deputado Patrício.
Sim, com declaração.
Deputado Evandro Garla.
Sim,
de ausente para presente e sim.
Está no processo de votação, deputado. Assim que terminar, Vossa Excelência tem questão de ordem, ok? Está no processo de votação. Assim que terminar, eu vou informar os destaques, as votações, quantos são e vamos votar, ok?
Dezessete.
Com 17 sim, 17 votos sim, 1 voto não e 6 ausências, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 17/2011, ressalvado os destaques. Esta presidência informa que foram apresentados 39 destaques de várias emendas. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura apenas do número da emenda. Cada parlamentar tem cópia da ordem do dia e pode acompanhar com a sua ordem do dia. E a autoria.
Destaque número 1. Pode falar? Destaque número 1. Emenda modificativa número 1, CAF. Autoria, deputado Cláudio Abrantes. Número 2. Subemenda modificativa número 1, CAF. Autoria, deputado Cláudio Abrantes. 3. Subemenda modificativa número 2, CAF. Autoria, deputado Cláudio Abrantes. 4. Subemenda modificativa número 3, CAF, deputado Cláudio Abrantes. 5. Subemenda aditiva número 1, CAF, deputado Cláudio Abrantes. 6. Subemenda aditiva número 2, CAF, deputado Cláudio Abrantes. 7. Subemenda aditiva número 3, CAF, deputado Cláudio Abrantes. 8. Emenda redação de plenário número 1, deputada Luzia de Paula e deputada Eliana Pedrosa, autoria. 9. Emenda redação de plenário número 4, deputada Luzia de Paula e deputada Eliana Pedrosa e outros. 10. Emenda aditiva de plenário número 15, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. 11. Emenda modificativa de plenário número 22, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. 12. Emenda modificativa de plenário número 23, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. 13. Emenda modificativa de plenário número 26, deputado Ailton Gomes e outros. 14. Emenda modificativa de plenário número 27, deputado Rony Neme. 15. Emenda modificativa, assessoria de plenário número 3, deputado Joey Valle. 16. Emenda aditiva, assessoria de plenário número 4, deputado Joey Valle. 17. Emenda modificativa, assessoria de plenário número 10, deputado Robério Negreiros. 18. Subemenda número 1, CAF, a emenda de redação de plenário número 1, deputado Cláudio Abrantes. 19. Subemenda número 2, CAF, a emenda modificativa de plenário número 26, deputado Cláudio Abrantes. 20. Subemenda número 4, CAF, a emenda modificativa de plenário número 3, deputado Cláudio Abrantes. 21. Subemenda número 3, CAF, a emenda modificativa de plenário número 4, deputado Cláudio Abrantes. 22. Emenda de plenário, deputado Vasni Derruri. 23. Emenda mensagem 272 de 2012, número 1, aditiva, deputado Vasni. 23. Emenda mensagem 272 de 2012, número 2, modificativa, deputado Vasni. 25. Emenda mensagem 272 de 2012, número 3, supressiva, deputado Vasni. 26. Emenda mensagem 272 de 2012, número 4, supressiva, deputado Vasni. 27. Emenda mensagem 272 de 2012, número 5, supressiva, deputado Vasni. 28. Emenda mensagem 272 de 2012, número 6, aditiva, deputado Vasni. 29. Emenda mensagem 272 de 2012, número 7, modificativa, deputado Vasni. 30. Emenda mensagem 272 de 2012, número 8, aditiva, deputado Vasni. 31. Emenda mensagem 272 de 2012, número 9, supressiva, deputado Vasni. 32. Emenda mensagem 272 de 2012, número 10, aditiva, deputado Vasni. 33. Emenda mensagem 272 de 2012, número 11, modificativa, deputado Vasni. 34. Emenda mensagem 272 de 2012, número 12, modificativa, deputado Vasni. E, por fim, item 38, emenda mensagem 272 de 2012, número 13, modificativa, deputado Vasni.
Senhor presidente, questão de ordem.
Mais outra emenda aqui, emenda número 9, apresentada pelo relator na Comissão de Meio Ambiente e aprovada em 9/8/2012. Ok? De autoria do deputado Rony Neme.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vasni de Rui.
Só para esclarecer os colegas, isto não são a leitura que o deputado Robério fez, não são emendas da nossa lavra. Nós, na qualidade de líder do governo nessa casa, encaminhamos a mensagem do governo a pedido do deputado Cláudio Abrantes, que é relator, que entendia que o líder do governo tinha de encaminhar. Há um entendimento, inclusive, da Casa, que tem a compreensão que, por ser mensagem, ela é aditiva do governo ao texto. Mas, para que pudesse contemplar o anseio do relator na Comissão de Assuntos Fundiários, nós encaminhamos em anexo, na forma de emenda, aquilo que foi todas as proposituras que o governo encaminhou na sua mensagem 272, se não me falha a memória. É isso, senhor presidente. Só para esclarecer os colegas deputados que não são emendas da minha lavra. Apenas encaminhei na qualidade de líder do governo o texto encaminhado pelo senhor governador a essa casa.
Ok, deputado. O problema é que... Problema não. Só para esclarecer. O governo encaminhou a mensagem. Vossa Excelência é líder do governo, mas é parlamentar. Apresentou a emenda. Então é emenda. Então ela é emenda, foi destacada e vai ser discutida. E votado, ok? Não é um texto mais do Executivo, até porque o Executivo não pode apresentar emenda no Poder Legislativo. Então, Vossa Excelência apresentou como líder do governo, mas como parlamentar, e é acatado enquanto emenda, ok? Como se fosse a emenda, destacar a emenda de Vossa Excelência. Mesma questão. Mas Vossa Excelência está correto na explicação, mas é isso. Para esclarecer os parlamentares, antes de nós entrarmos no processo de votação dos destaques apresentados. São 39 destaques apresentados, nós vamos votá-los um a um. Todos são por votação nominal. Nominal. Só para lembrar aos parlamentares que a Lei Complementar número 13 de 96 estabelece que para fins de quórum, a iniciativa, para fins de quórum, no seu artigo 16, a emenda será vinculada à proposição principal e obedecerá às normas contidas nesta lei complementar, bem como ao que dispuser o regimento interno da Câmara Legislativa. Portanto, para ser aprovado o destaque, cada destaque aprovado, para ser aprovado, apresentado, para ser aprovado, necessita de 13 votos. Não tendo 13 votos, não será acatado. Para evitar questionamento posterior à votação. Ok? Para esclarecer os parlamentares. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, só para esclarecer que quando votamos o projeto, quando o projeto foi votado, eu e a deputada Liliane Roriz, não estávamos em plenário em processo de obstrução. Daí a nossa ausência. Um segundo ponto, senhor presidente, é que o destaque da emenda de número 18, conversando com os relatores da CAF e da Comissão de Meio Ambiente, nós chegamos num texto que faz uma adequação à intenção contida originalmente nessa emenda 18. Então, uma nova emenda, uma emenda de plenário de segundo turno está sendo produzida e, portanto, eu estou retirando o destaque da emenda de número 18.
Senhor presidente.
Ok, deputado Helena Pedrosa, questão de ordem, deputado Vasni de Rui.
Senhor presidente, quero solicitar a cada um dos colegas parlamentares e peço a atenção de cada um deles, que na qualidade de líder do governo, solicito a rejeição dos destaques, entendendo que, a despeito de serem democráticos, o debate Ele já aconteceu nas comissões. Eu pediria o apoio dos colegas parlamentares para que nós preservemos os entendimentos ocorridos nas comissões e rejeitemos os destaques para não prejudicar o texto final, aprovando, consequentemente, as emendas assim tratadas nas comissões e aprovadas nela.
Senhor presidente, questão de ordem.
Ok, questão... Só um instante, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Só um pouquinho, deixa eu só terminar.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, sobre a votação, o artigo 174, parágrafo único, reza o seguinte: as matérias, isso é do regimento interno, as matérias destacadas poderão ser submetidas em bloco ao plenário a requerimento de líderes que representem a maioria absoluta dos deputados distritais. Portanto, existe a possibilidade de votar em bloco. Eu quero pedir a Vossa Excelência e que a gente consultasse os líderes aqui para que possamos votar em bloco. Eu, particularmente, concordo que a gente vote em bloco. Está no regimento, está amparado pelo regimento.
Vossa Excelência está apresentando o requerimento?
Estou sugerindo que nós estamos amparados pelo regimento, estou apresentando enquanto líder do bloco PT-PRB, que representa 6 deputados, e gostaria de ouvir os demais líderes.
Então, Vossa Excelência, convença os líderes e me apresentem um requerimento para que eu possa colocar. Em discussão, primeiro destaque. Estão vendo que a gente discutiu em processo de votação. Destaque a emenda número 1 da CAF. Estão vendo que a gente discutiu em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamados parlamentares para a votação. São necessários 13 votos não para derrubar a emenda. Já acatada pela votação em plenário. Pela votação nas comissões. Em processo de votação, os parlamentares são favoráveis, votam sim, pelo acatamento da emenda. Os parlamentares são contrários ao acatamento, votam não. A orientação do líder do governo.
Sim, senhor presidente, desculpa.
O encaminhamento para a votação, deputado.
Naturalmente, senhor presidente, eu sou líder do governo, nosso entendimento é que apreciemos os destaques. Ocorre se os colegas integrantes dos blocos, líderes de blocos, entenderem votação em conjunta, não serei eu que vou obstruir. A nossa
não, deputado,
posição.
Nós já estamos no processo de votação do primeiro destaque. Para Vossa Excelência encaminhar a bancada do governo.
Ah.
Senhor presidente.
Só um instante, deputado.
Você tem aí as emendas?
Temos que rejeitar o destaque. O nosso encaminhamento é pela rejeição do destaque anteriormente mencionado já.
Já okay, pelo voto sim. Ok, pela rejeição, pelo voto sim, encaminhamento, deputado Vazio de Rua. Deputado Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu estou com uma dificuldade, porque os avulsos dessas emendas destacadas, eu não as tenho. Então, eu não sei qual é o texto que nós estaríamos votando, ou para acatar ou para desacatar.
Esse seria o meu encaminhamento também, senhor presidente. Porque há uma numeração, inclusive com dificuldade, que ela repete. Porque ela é uma, às vezes, dentro da comissão e é outra. Gostaria de pedir para Vossa Excelência, se tivesse condição de disponibilizar elas, a cópia para nós, por favor.
Ok, o problema é que os parlamentares... Não o problema, é a solução, né? Na verdade, é a solução, nem problema. Tipo que eu falei, estou tão acostumado com o problema que eu já falei que é o problema. É a solução. É que já foi disponibilizado na intranet, na internet, desde cedo os avulsos, como nós fazemos todos os dias. Todos os pareceres, todas as emendas foram disponibilizadas na ordem do dia, como é feito todos os dias antes da sessão ordinária. Foram apresentados. Solicito deputado Roberto Negreiros que inicie o processo de votação. Faça chamados parlamentares para a votação.
Senhor presidente,
Haciel Maia.
Não rejeita o destaque. Como é que é? A do Orientação. está votando é o destaque já?
Emenda modificativa número 1. Número um.
Vamos lá.
Nós estamos votando o primeiro destaque. Os deputados que são favoráveis votam sim, os contrários votam não. Quem fez o destaque foi a deputada Celina Leão. Correto? Então, ela precisa de 13 votos para derrubar. É isso. Está esclarecido? Então, processo de votação. 13 para ser rejeitados, que ela precisa. Quem vota sim, vota pela manutenção. Como acatado na comissão, pelo relator da comissão. Quem vota não é pela rejeição, que é justamente o destaque feito.
Quem vota não, vota pela rejeição
vota
da emenda?
Pela rejeição, daquilo que foi acatado lá na comissão.
É pela rejeição do que foi acatado na
comissão.
Na comissão?
Isso. Porque a emenda já foi destacada, já foi acatada no parecer. Se destacou é porque quer rejeitar. Então, se é para rejeitar, eu voto não. Quem vota sim está concordando com o parecer da comissão. Correto? Claro que é. Nós votamos, deputados, só para, olha só, é bom que se converse, que saia para tomar café, que bate, eu concordo com tudo isso. Nós votamos o texto, o projeto, ressalvado os destaques. Se nós ressalvamos destaques, nós votamos os pareceres sem os destaques apresentados, que foram lidos aqui, inclusive. Agora vai ser votado um a um. Senão, não há justificativa para que eles fossem votados todos juntos nos pareceres e depois fossem votados de novo pela rejeição. Eles não foram votados. Já que foram destacados, eles não foram votados. Vai ser votado agora. Quem votar sim, está acatando de acordo o relatório parecer da comissão. Quem votar não, é pela sua rejeição, porque ele ainda não foi votado. Ele vai ser votado agora. Ok? Questão de ordem, deputado Rony. É o que eu estou...
Eu queria só saber de Vossa Excelência se a emenda não poderia ser lida.
É a emenda... Sabe
como?
Por quê, senhor presidente?
A emenda ser lida, para que dê transparência.
Poder pode, agora olha só, não tem nenhum problema. A mesa não vai ter nenhum problema, são 39, no primeiro turno ainda. Todos os parlamentares participaram do processo de discussão, inclusive nas comissões, foi disponibilizado na ordem do dia.
Senhor presidente,
se quiser, nós fazemos a leitura, não tem nenhum problema, mas todo mundo teve conhecimento, ok?
Eu só vou citar um exemplo, porque é da confusão. Vice-presidente, presta atenção. Tem uma emenda de número 1, que é de minha autoria, e tem uma emenda de número 1, que é de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Qual que nós estamos discutindo? É isso que eu estou falando. Se eu não conhecer o texto, não sei se eu estou discutindo a minha ou a do deputado Cláudio Abrantes. Mas eu estou aqui.
Questão de ordem, presidente.
Cadê o relatório?
Questão de ordem, deputada...
Um e um.
Deputada Eliana.
Eliana, concluiu a questão de ordem.
Deputada Eliana, é preciso entender... que a sua emenda foi acatada sob a forma de uma subemenda do relator. Na hora que a senhora destaca a sua emenda, não queremos, ou seja, nós vamos votar contra a sua emenda, porque somos a favor do texto que já aprovamos aqui, nos termos da subemenda do relator.
Desculpa,
então,
deputada.
Eu acho que mas a emenda não é
só para contribuir, presidente, só para contribuir. Ela não pode destacar a emenda dela, porque a emenda dela foi rejeitada na comissão. Ela pode destacar a emenda do deputado Cláudio Abrante, a subemenda, e trabalhar em cima da subemenda. A que foi rejeitada não faz parte mais do corpo do projeto que veio ao plenário. Então, você tem que destacar a do deputado Cláudio Abrantes. Ok, isso.
E o que é a emenda número 1, que eu não tenho? Artigo 5º, número 1. Mas não é a subemenda, essa não é. Tem
foi
duas
lido
emendas
aqui, ó.
Um.
O problema é que os deputados...
Mas não foi subemenda. Não, mas não tem subemenda. É a sua emenda. Não é subemenda. Por isso que eu estou falando, se lê o texto, resolve.
Não, mas foi
ou
lido.
Se disponibilizar o texto,
o problema
texto,
é que foi lido. Se os deputados prestarem atenção, o deputado Roberto Negreiro, que está secretariando os trabalhos, leu uma por uma. Então eu vou repetir o que está sendo votado. Os deputados podem prestar atenção? Para entenderem? Dá para prestar atenção para entender? Então vamos lá. Da emenda que está sendo, só a que está sendo votada, que aí de repente compreende o restante. Emenda modificativa número 1 da CAF. CAF, Comissão de Assuntos Fundiários. Autoria, deputado Cláudio Abrantes, relator da CAF. Deu para entender? Que foi acatada. É essa. Essa que está sendo votada aqui. Só essa.
Vou pedir destaque em tudo. Com essa voz, vou pedir destaque em tudo.
Não precisa, deputada. Foi essa. Então, solicito, deputado Roberto Negreiros, após o esclarecimento, que possa chamar os parlamentares para a votação.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Nós estamos em processo de votação. Não cabe mais questão de ordem nenhum parlamentar. Deputado Roberto Negreiros, chama os parlamentares para a votação, por gentileza.
HCL Maia.
Sim.
Sim. Alete Sampaio. Ailton Gomes. Ailton Gomes. Sim, sim. Benedito Domingos.
Sim.
Sim. Celina Leão. Não. Chico Leite. Sim. Chico Vigilante.
Sim.
Cláudio Abrantes. Sim. Cristiano Araújo. Sim. Doutor Michel.
Sim.
Sim. Eliana Pedrosa.
Vou me abster porque não sei o que estou votando, o que está sendo votado. Porque não sei o que está sendo votado.
Abstenção. Evandro Garla. Evandro Garla. Sim. Joey Vale. Sim. Liliane Roriz. Não. Luzia de Paula. Ausente. Olaí Francisco. Sim. Professor Israel Batista. Sim. Robério Negreiro, sim. Rony Neme.
Sim, com declaração de voto.
Sim. Washington Mesquita. Sim. Vasni. Sim. Deputado Rádio. Sim. Deputado Siqueira Campos. Ausente. Patrício.
Sim.
Um, dois, três, quatro. Quer passar o Zé?
Não fui eu que destaquei.
Fecha o projeto aqui, que ele vai ler uma por uma, tá? E vai colocando para ele ler.
Bota aqui?
É, ainda aí. Deixa aí.
Com...
Ah, peraí, deixa eu só fazer minha declaração de voto.
Com 19 votos, sim. 2 votos, não. 1 abstenção. E 2 ausências. Fica mantida a emenda modificativa número 1 da CAF.
A declaração de voto?
Com declaração de voto, deputado Rony.
Eu só queria deixar claro, porque senão quem está nos assistindo, quando a deputada Helena disse que não vai votar porque não sabe o que está votando, eu votei sim por saber que estou votando, e eu vou dizer o porquê. A deputada Eliane e a deputada Luzia de Paula fizeram uma emenda dizendo que todo parcelamento do solo urbano teria que passar por essa casa de leis, que hoje não é assim, passa pelo Complan, que é o Conselho de Planejamento do ZDF, através de decreto. E o deputado Cláudio Abrantes retornou essa condição, dizendo que não precisa vir à casa, é pelo Complan que é aprovado. Portanto, eu concordo com isso como planejador urbano, por isso eu votei sim.
Okay, obrigado, deputado Rony. Só um instante, deputado Chico Vigilante. Olha só, para que nós possamos dar uma celeridade maior, porque são 39 emendas, o projeto está em cima da mesa aqui. O deputado Roberto vai ler emenda por emenda. Eu não tenho nenhum problema ficar aqui até de madrugada, não tenho nenhum problema, estou muito tranquilo. Ele vai ler uma por uma. Agora, eu não vou acatar todas as questões de ordem, eu fui muito complacente, acatei questão de ordem de deputado enquanto está havendo votação. Enquanto tiver processo de votação, não cabe questão de ordem de nenhum parlamentar. Entrou no processo de votação, é votação. Depois da votação, pode fazer qualquer questão de ordem. Ok? Para que a gente possa cumprir o regimento interno. Então, eu solicito deputado Roberto Negreiros que faça a leitura do próximo item. Presidente, próximo destaque número 2.
Questão de ordem sobre a votação.
Questão de ordem sobre a votação, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, conforme eu tinha falado a Vossa Excelência, o artigo 174, parágrafo único, diz: as matérias destacadas poderão ser submetidas em bloco
ao plenário a requerimento de líderes que representa a maioria absoluta dos deputados distritais. Eu estou apresentando o requerimento oral aqui a Vossa Excelência, com apoiamento do deputado Israel Batista e do deputado Rony Nemer. Líderes aqui no plenário.
Então, solicito deputado Rony e deputado Israel que se pronunciem.
Eu concordo com a posição do deputado Chico Vigilante.
Ok, deputado Israel acompanha a decisão do deputado Chico Vigilante. Requerimento feito pelo deputado Chico Vigilante, do artigo 174. Deputado Rony Nemer.
Senhor presidente. Desculpa. O processo de votação já começou.
Não começou ainda, deputada.
Já votamos o primeiro. Patrício,
não vejo problema nenhum da votação em bloco. Só peço que o destaque do deputado Cristiano Araújo da emenda 9. Modificativa 9 de relator de minha autoria seja em separado, ok?
Ok. Questão de ordem, deputada Eliana.
Nós já votamos uma emenda
em
separado. Então, Isso. Já começou a votação. Agora, se está pedindo em bloco, agora já tem mais destaque de mais uma outra emenda. Então, não dá para ser em bloco.
Não, não tem problema nenhum. Nós estamos votando emenda por emenda.
Então,
foram apresentados 39. Se nós estivermos na emenda de número 30 e decidir votar as 9 em bloco, não tem problema votar as 9 em bloco.
As matérias são distintas. Por exemplo, a próxima emenda agora diz respeito a um tema que é específico da lei de uso e ocupação do solo, que inclusive na apreciação do PDOT anterior, o Tribunal de Justiça já tinha dito que não era próprio do PDOT matérias que era de lei de uso e ocupação do solo. Tem outras matérias que não é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos botar em blocos matérias distintas?
Ok, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, a minha questão, inclusive, é formal, porque o regimento fala que as matérias destacadas poderão ser submetidas em bloco ao plenário, só que nós já começamos a votação destaque por destaque, então o meu entendimento é que a gente poderia fazer uma por uma. Tem temas, inclusive, que eu não tenho dificuldade de votar, junto com a emenda destacada aqui, até junto com o governo, que eu tenho o mesmo posicionamento. Eu só não posso deixar de votar as que eu acho que são prioritárias. Só isso, senhor presidente.
Ok, deputada Serena, olha só, eu vou ler aqui o artigo 174, parágrafo único. As matérias destacadas poderão ser submetidas em bloco ao plenário, a requerimento de líderes que representem a maioria absoluta dos deputados distritais. O deputado Chico Vigilante fez a apresentação de um requerimento baseado no artigo 174, parágrafo único, que foi acompanhado pelo deputado Rony Nemer e pelo deputado Israel Batista. Então, a maioria absoluta pelos líderes que fizeram aqui acompanhamento. Então, há condições de votar em bloco. Nós não estamos discutindo o mérito. Não é o mérito. Estou acatando aqui o regimento interno da Câmara. Ok? Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Não, eu já fiz a minha colocação, senhor presidente. Eu falo o seguinte... tem emendas que foram destacadas que eu sou a favor delas e tem emendas que eu sou contra. Agora, se for votado em bloco, é impossível, porque eu só vou ter que ter uma posição. Por exemplo, a próxima emenda, ela é uma emenda que cria coeficientes máximos da Luoz. É um tema de Luoz, então não poderia estar no PDOT. E isso já foi julgado, inclusive, pelo TJDF. Então, nós estamos... num processo difícil.
Senhor presidente, só para exemplificar.
Senhor presidente. Eu queria esclarecer os colegas, se Vossa Excelência me der a questão de... Esclarecer a questão de ordem. Nenhuma arguição do Ministério Público acolhida no Tribunal de Justiça tratou de maneira do que é Luoz e do que não é Luoz. Naturalmente, eu respeito... o posicionamento de cada um dos deputados, mas não atribua ao Tribunal de Justiça aquilo que em momento nenhum foi colocado. Então é importante a gente não transformar uma informação que não procede numa informação que não tem base de sustentação nas decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Só para deixar tranquilizar os colegas deputados.
Obrigado, deputado Vazir de Rua e deputada Celina Leão.
Senhor presidente, até para exemplificar o que a deputada Eliana falou e pedindo novamente, nós temos áreas, como o deputado Rony fez questão de explicar para nós, como a área da Candangolândia, que é importante que nós temos um posicionamento, porque não infringe nada a legislação. Entendeu? Então, assim, é por isso que é importante pedir o destaque, para que a gente não coloque tudo irregular, porque não é tudo irregular que os parlamentares fizeram. Eu acredito que nós temos posições que nós podemos, inclusive, votar em conjunto, senhor presidente.
Olha só, eu não vou julgar o mérito da questão. Eu vou aplicar o regimento interno. Vossa Excelência fez destaque, solicitou destaque, nós paramos a sessão durante meia hora, até que a assessoria de Vossa Excelência trouxesse os destaques. E foi acatado. Durante o período de votação, um a um separado, foi apresentado o requerimento para a votação em bloco no artigo 74, baseado e amparado pelo regimento interno. Eu estou acatando, nós vamos votar em bloco, excetuando a emenda de número 9, que vai ser votada destacada em separado. Ok? Os líderes de blocos que orientem cada uma das suas respectivas bancadas.
Eu gostaria
os líderes
de pedir destaque
então
da número 2,
as suas
presidente.
Respectivas bancadas.
Gostaria, okay? Assim como o deputado Rony pediu do número 9, eu gostaria de pedir destaque dessa emenda que vai ser a próxima aí e que mexe em coeficientes, que é tema específico de Loas.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir destaque da emenda da Candangolândia também.
Então vou repetir aqui, acho que ficou incompreendido. Deve estar havendo algum conflito aqui de interesse, claro. As emendas seriam votadas uma a uma. A maioria dos líderes, e o Colégio de Líderes é soberano, a maioria dos líderes, configurando a maioria absoluta, fez um requerimento, encaminhando para a votação em bloco, excetuando-se a emenda de número 9. A mesa acata a maioria do Colégio de Líderes, o encaminhamento, baseado no artigo 174 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, e vai aplicá-lo. Nós vamos votar em bloco. Deputado Roberto Negreiros vai ler todas as emendas destacadas no projeto, excetuando-se a de número 9. Após a leitura de todas as emendas, os parlamentares farão a votação. Em regime de votação, solicito deputado Roberto Negreiros que faça a chamada das emendas para a votação. Votação em bloco, baseado no artigo 174. Os deputados favoráveis votam sim, os deputados contrários votam não. Em processo de votação.
Presente, deixa eu pedir a vênia de Vossa Excelência, se pudesse destacar a da Candangolândia também, só a da Candangolândia, que é a subemenda aditiva número 2 da CAF, a 9 e a subemenda número 2 da CAF da Candangolândia. Seu presente.
Ok, eu defiro a questão de ordem, Vossa Excelência, em função de que a mesa já acatou o requerimento feito pela maioria dos líderes, baseado no artigo 174 do regimento interno. Então, eu não tenho como acatar, em função de o requerimento anterior ter se baseado na votação em bloco, excetuando-se a emenda de número 9. Okay?
Senhor presidente, questão de ordem. Só para explicar, no momento da votação, teria algumas emendas que, se elas fossem votadas uma por uma, eu estaria presente no plenário, porque, inclusive, eu teria pontos que eu gostaria de votar em conjunto. Só que, como nós tivemos aí um novo posicionamento, eu vou me ausentar. Por quê, senhor presidente? Porque tem itens que eu gostaria de votar junto e não tenho condição de votar junto, entendeu? Então, só para justificar a minha ausência.
Ok, então, Vossa Excelência, usando, é claro, do regimento interno, do direito de parlamentar, vai se ausentar do plenário fazendo obstrução, ok? E nós continuamos no processo de votação. Lembrando que os destaques feitos por Vossa Excelência, que vão ser votados em bloco, precisariam de, no mínimo, 13 votos não para que fossem rejeitados. Solicito, deputado Roberto Negreiros, faça a chamada dos destaques para a votação em bloco.
Primeiro já não foi votado? Já. Então é segundo.
Subemenda modificativa número 1 da CAF. Autoria, deputado Cláudio Abrantes, relator da CAF. Tema, artigo 42, parágrafo 6º, coeficiente máximo da LUOS. Subemenda modificativa número 2. CAF, deputado Cláudio Abrantes, artigo 78, parágrafo único, decreto 32.379 de 2010 e ZCU. Subemenda modificativa número 3, CAF, deputado Cláudio Abrantes, artigo 78, parágrafo 2º, 2 hectares e 3 unidades habitacionais na ZCU. Subemenda de aditiva número 1, CAF. Deputado Cláudio Abrantes, artigo 283, caput, contrato específico. Subemenda aditiva número 2, CAF. Deputado Cláudio Abrantes, artigo 304, Candangolândia. Subemenda aditiva número 3, CAF. Deputado Cláudio Abrantes, artigo 269A, parágrafo único, áreas verdes. Emenda de redação de plenário número 1, deputada Luzia de Paula e deputada Eliana Pedrosa. Artigo 43, parágrafo 3º, projeto urbanístico, PLC, decreto. Emenda de redação de plenário número 4, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. Artigo 74, inciso 5º, Vila Cauí. Emenda aditiva de plenário número 15, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. Artigo 78, inciso 2, zona de contenção urbana. Emenda modificativa de plenário número 22, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. Artigo 73, inciso 3, SMPW. Emenda modificativa de plenário número 23, deputada Luzia de Paula, deputada Eliana Pedrosa e outros. Artigo 38, inciso 4º, área máxima e mínima de lotes. Emenda modificativa de plenário número 26, deputado Ailton Gomes e outros. Artigo 53, inciso 5º, aeródromo em Planaltina. Emenda modificativa de plenário número 27, deputado Rony Neme. Artigo 278, corrige número do decreto. Emenda modificativa de assessoria de plenário, número 3, deputado Joey Valle. Artigo 97, inciso 4º, diretrizes de APM. Emenda aditiva, assessoria de plenário, número 4, deputado Joey Valle. Artigo 278, parágrafo 6º, lei federal número 12.024, de 2009. Emenda modificativa, assessoria de plenário número 10, deputado Robério Negreiros. Anexo 2, tabela 2C, INCRA 9. Subemenda número 1, CAF à emenda de redação de plenário número 1, deputado Cláudio Abrantes. Artigo 43, parágrafo 3º, projeto urbanístico, PLC, decreto. Subemenda número 2, CAF à emenda modificativa de plenário número 26, deputado Cláudio Abrantes. Artigo 53, inciso 5º, inciso 5, aeródromo em Planaltina. Subemenda número 4, CAF, a emenda modificativa de plenário número 3, deputado Cláudio Abrantes. Artigo 97, inciso 4º, diretrizes de APM. Subemenda número 3, CAF, a emenda modificativa de plenário número 4, deputado Cláudio Abrantes. Artigo 278, parágrafo 6º, lei federal número 12.024 de 2009. Emenda de plenário, deputado Vasni, incorpora sugestões de emendas da mensagem 273 de 2012. Emenda mensagem 272 de 2012, número 1, aditiva, deputado Vasni, artigo 70, inciso 17, alteração de zoneamento DF-001. Emenda mensagem 272 de 2012, número 2, modificativa, deputado Vasni, artigo 74, inciso 16, alteração de zoneamento DF-140. Emenda mensagem 272 de 2012, número 3, supressiva, deputado Vasni, artigo 76, parágrafo 1º, alteração de zoneamento DF-003. Emenda mensagem 272 de 2012, número 4, supressiva, deputado Vasni, artigo 74, inciso 14, alteração de zoneamento DF-180. Emenda mensagem 272 de 2012, número 5, supressiva, deputado Vasni, mapa 1A, zoneamento DF-180. Emenda mensagem 272 de 2012, número 6, aditiva, deputado Vasni, artigo 77, parágrafo 3º, 2 hectares, 3 unidades habitacionais. Emenda mensagem 272 de 2012, número 7, modificativa, deputado Vasni, mapa 6, ADE, descoberto, Ceilândia. Emenda mensagem 272-2012, número 8, aditiva. Deputado Vasni, anexo 4º, tabela 6C, ADE descoberto. Emenda mensagem 272-2012, número 9, supressiva. Deputado Vasni, artigo 135, inciso 16, ADE estrutural, Cana do Reino. Emenda mensagem 272-2012, número 10, aditiva. Deputado Vasni, artigo 135, inciso.
Esse inciso. Inciso que é esse aqui?
É, 44
e?
44 e 45.
Artigo 135, inciso 44 e 45, Cana do Reino, áreas 1 e 2. Emenda mensagem 272-2012, número 11. Modificativa, deputado Vasni. Artigo 135, parágrafo 1º, Cana do Reino, áreas 1 e 2. Emenda mensagem 272-2012, número 12, modificativa, deputado Vasni. Anexo 2, mapa 2, tabela 2D, Cana do Reino.
Fala que falta na 39, não tem 39 aqui.
Emenda mensagem 272-2012, número 13. Modificativa.
Saiu, acabou aquela? Tirou?
Repetindo. Por fim, emenda mensagem 272-2012, número 13, modificativa, deputado Vasni, artigo 269-A, áreas verdes, inclusão de parágrafo único.
Aquela 39 saiu? Tira?
Vai ser separado.
Tá separado aqui? Mas quer que eu já li?
Não, não.
Quer não?
Em discussão as emendas destacadas. Não havendo o que querer discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares foram favoráveis, votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamados parlamentares para a votação.
HCL Maia.
Sim.
Sim. Arlete Sampaio.
Sim.
Ailton Gomes.
Sim.
Benedito Domingos.
Sim.
Sim. Celina Leão. Obstrução. Chico Leite.
Sim.
Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Cláudio Abrantes.
Sim.
Cristiano Araújo.
Sim.
Doutor Michel. Doutor Michel.
Sim.
Sim. Eliana Pedrosa. Obstrução. Evandro Garla.
Sim.
Joey Vale. Joey? Cadê o Joey? Joey Vale. Joey Vale. Deixar para o final. Liliane Roriz. Obstrução. Luzia de Paula. Ausente. Olaí Francisco.
Sim.
Professor Israel Batista.
Sim.
Robério Negreiro, sim. Rony Nemer. Rony Nemer, sim. Washington Mesquita,
sim.
Deputado Vasni,
sim.
Deputado Rade,
sim.
Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício. Voltando, o deputado Joey Vale. Ausente.
Opa, 18. 19, 20, 21, 22, 24. Certinho.
Com 18 votos, sim. Três obstruções, que na verdade são abstenções, e três ausências, As emendas destacadas e apreciadas em bloco ficam mantidas ao PLC nº 17/2011. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça a chamada do destaque de número da emenda de número 9.
Lê tudo de novo, precisa ler?
Emenda modificativa número 9, apresentada pelo relator na Comissão de Meio Ambiente e aprovado em 9/8/2012, de autoria do deputado Rony Neme.
Em discussão, a emenda destacada de número 9. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Encaminhamento é pelo voto não.
Pela rejeição, né?
Pela rejeição. Segundo o líder.
Ok.
Autor do destaque. Ainda bem que eu nem falei o nome do autor, só falei o autor do destaque, aí não falei o nome não.
Pode comandar, presidente.
Solicito o deputado Roberto Negreiros faça chamados parlamentares para a votação.
Agaciel Maia.
Dele.
Alete Sampaio.
Não.
Voltando, Agaciel Maia, não. Alete Sampaio. Não? Não. Ailton Gomes. Ailton Gomes. Sim ou não? Sim? Sim ou não? Não. Benedito Domingos.
Não.
Não. Celina Leão. Ausente. Chico Leite. Deputado Chico Leite.
Ausente.
Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Não.
Não. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo.
Não.
Não. Deputado Doutor Michel.
Não.
Não. Deputada Eliana Pedrosa. Abstenção. Abstenção. Evandro Garla. Evandro Garla. Ausente. Não? Oh, desculpa. Joey Vale. Ausente. Liliane Roriz. Abstenção. Luzia de Paula, ausente. Olaí Francisco. Não. Professor Israel Batista. Não. Robério Negreiros, não. Rony Neme. Não. Washington Mesquita. Não. Deputado Vasni.
Não, está aqui atrás.
Não. Deputado Hadi.
Cadê ele?
Não. Deputado Siqueira, ausente. Deputado Patrício.
Não.
Não.
Roberinho, questão de ordem. Só um minutinho que a deputada Celina tá chegando, só para contabilizar o voto dela.
Cadê?
Ela está subindo a escada aí.
Ok.
Um momentinho, por favor. Deputado Celina, Robério, deputado Robério.
Corrigindo o voto da deputada Celina Leão, de ausência para não.
com 18 votos não, 2 abstenções e 4 ausências, fica rejeitado o destaque, fica rejeitada a emenda ao destaque de número 9.
Isso significa que fica mantido o que foi votado nas comissões, né?
Não. Se fosse sim, era mantido o que estava nas comissões. Com esse resultado de que foi não, o destaque, a emenda foi rejeitada.
A emenda foi rejeitada.
A rejeitada foi rejeitada. Ela foi retirada do relatório que foi encaminhado ao plenário. Encerrada a votação dos destaques, fica encerrada então a votação em primeiro turno. Vou convocar a sessão extraordinária para votação e apreciação em segundo turno.
Deputado, eu só queria entender, quer dizer que tudo que foi votado não, quer dizer, as emendas que tinham sido acatadas agora não são mais, né? Obrigada.
Não, todos que foram votados em bloco, inclusive, a que foi votada anteriormente antes da votação em bloco, foram votadas pelo voto sim. Então elas foram acatadas e mantidas como veio das comissões. A única rejeitada, o destaque foi votado pelo não, que foi rejeitado, foi essa de emenda de número 9, que estava no relatório e ela fica rejeitada, não faz parte mais do relatório.
Mas ela tinha sido rejeitada anteriormente?
Não, ela tinha sido acatada no parecer.
E foi rejeitada agora?
Foi rejeitada em plenário.
Obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
A declaração de voto será feita agora ou não?
Declaração de voto de?
Que eu pedi, eu votei o pedote com pedido de declaração de voto. Ok.
Ok, declaração de voto de 1 minuto, deputada Celina Leão. Da votação da emenda do destaque de número 9. O que é que Vossa Excelência pediu? Ok. Tudo bem, votação, Vossa Excelência pode declarar o voto no primeiro turno, não tem nenhum problema.
Senhor presidente, até porque eu não irei fazer no segundo turno, porque tem algumas emendas que a gente precisaria de 4 assinaturas e que nós não temos. Eu gostaria de falar e deixar bem claro que nós não somos contra o Pedrotti na integralidade, mas que nós não podemos dar o nosso voto sem realmente concordar com todos os artigos. E isso é importante ficar claro. Né? E eu quero até deixar claro quais são os meus pontos de divergência aqui. Nós temos aqui a emenda 269A, que era aquela emenda do Parkway, né, que eu acredito que todo mundo aí recebeu um e-mail. Nós temos aqui também, senhor presidente, uma faixa, áreas que eram rurais, que se transformaram em áreas urbanas. E aí, eu vou dar um exemplo à Vossa Excelência. Nós tivemos uma área grande, que chama ali, perto de uma APM, que chama Cabeça de Viado, que foi transformada em urbana neste momento, sem passar novamente por uma atualização do PETOT, que em 2014 teria que passar. Nós temos uma outra área, senhor presidente, o parcelamento Gaia também, que neste momento foi passado por uma atualização. Nós temos uma outra área, senhor presidente, na EPTG, que era uma área particular, inclusive, que está sendo transformada de área rural para área urbana. Então, os nossos grandes questionamentos são esses. Nós temos, senhor presidente, áreas que eram urbanas, que foram transformadas em rurais, como região do Alagado, como também, senhor presidente, a área ali da Marinha, que é na figura 27.
Para concluir, deputada.
Como também, senhor presidente, a área 17. E nós temos também artigo 109, também, que ele foi alvo de ADIM, que nós temos esses questionamentos. Que não significa que nós somos contra o PEDOT todo, senhor presidente. E é importante deixar claro que na forma que o da ADIM...
Para concluir, deputada. Vossa Excelência tem 1 minuto para a declaração de votos. Já usou 2 minutos.
Ok, senhor presidente. Na declaração de ADIM, nós temos vícios de iniciativa também de... da forma, mesmo sendo mensagem do governador. São esses nossos questionamentos, para deixar claro que nós não somos contra o PEDOT todo, mas esses são os grandes questionamentos que nós temos.
Obrigado, deputada Celina Leão. Encerrada, então, a votação do primeiro turno do PLC número 17/2011. Vou convocar a sessão extraordinária para a apreciação do segundo turno do projeto votado em primeiro turno na sessão ordinária. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, nós construímos um acordo aqui para uma emenda de segundo turno, que eu estou colhendo as assinaturas, tá?
Tudo bem, obrigado. Tranquilo. Ok. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.